Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Estamos aqui no matadouro, né? Matadouro da carne, hein? Igreja matadouro da carne. O que você acha disso? O que você acha, Seba? Mudar o nome da igreja. Matadouro da carne. Já começa com a campanha. Sete passos para você morrer. Vai encher, não?
Vai encher
aqui. Ai, ai. Quero agradecer a Deus por mais esse tempo na tua presença, Senhor. Pedindo a ti que o Senhor continue falando conosco. Nos dando a direção, nos orientando. Nos concede, Pai, do Teu Espírito, de entendimento e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Finalizamos o primeiro período falando do Tiago capítulo 4, versos 13, 14 e 15, que fala sobre a dependência de Deus. E dizemos que Tiago não condena as pessoas por fazerem planos. Se você não faz planos, você está morto. Você tem que fazer planos. Independente da campanha, projeto de vida 2022, não é isso, mas eu tenho que fazer planos. Onde eu quero estar? O que eu vou fazer? Quero passear, quero viajar, quero comprar um carro, quero comprar um gato, né, Gene? Gene está querendo um gato, se alguém tem, né? Não, não.
Comprar uma casa.
Sei lá, qualquer coisa. Você tem que fazer planos. Fazer planos, planos saudáveis, planos que não vão tirar o seu sono. Apesar que, de certo ponto, alguns planos que são feitos absurdos levam a pessoa a acordar 3 da manhã para orar. Então é bom. Não é não?
Não esquece de
Deus.
Hã? Não esquece de Deus.
Não esquece. A pessoa fica fervorosa, entendeu? E quanto mais aumenta a frota de caminhão e ônibus, mais fervoroso fica. É legal isso. Tiago não condena essas pessoas porque fazem planos ou traçam negócios lucrativos. Condena o fato de as pessoas não reconhecerem que dependem de Deus para a realização dos seus planos. Vivemos planejando uma coisa ou outra, na verdade não conseguiríamos viver nem fazer as coisas mais simples da vida sem algum planejamento. Então todas as coisas que nós fazemos, elas têm que ser planejadas, elas não podem fazer na revelia. Então se você vai, eu pretendo ir para a casa do Senhor, o horário do culto é 7 horas da noite, se você decidir 6:30, você não chega. Ai, que besteira, não é isso. Nós conseguimos fazer planos muito bem elaborados em relação a finanças, ou em relação a bens, ou viagens, mas quando nós pensamos nas coisas do Senhor, nós temos dificuldade. Eu brincava lá com um dos Elos, não lembro quem, qual dos dois, 2 horas de academia por semana, tem problema? Acho que não. Gosto de jogar um videogame, tem problema? Não tem problema. O problema é como que você planeja todo o resto. Onde está o centro da coisa? Nós temos vidas que têm que ser cristocêntricas. Deus tem que estar no centro. A sociedade fala que quem está no centro é o homem. O que Deus fala, quem está no centro é Ele. Ele está no centro. Ele é aquele que guarda e coordena todas as coisas. Ele impede que os planetas eles se choquem, que o Sol ele se aproxime 1 bilionésimo de milímetro da Terra e mate toda a vida terrena. Ele impede que a água avance ao ponto de inundar tudo. Tudo isso está no controle de Deus. E a gente acha que Deus não planejou nada. Ele não foi fazendo a revelia. A própria criação, ela foi feita segundo um plano que Ele definiu. E nós podemos fazer todas as coisas, nem todas convêm, mas nós podemos fazer todas as coisas dentro de uma programação. Então, se eu gosto de ver uma série de TV, eu quero ver, minha menina, ela estava cochilando, ela tava, não sei se ela estava no espírito santo ou espírito de porco, não sei, estava lá, né? Cochilando. Tem problema ver o programa da SBT, do Baker, não sei das quantas lá? Não tem. Mas se eu quero ver um plano. Desculpa usar o teu exemplo, ministro, mas foi o mais novo que apareceu, né? Então, você que vai ter as costas chicoteadas, entendeu? Se eu quero ver o programa que vai acabar meia-noite, 1 hora da manhã, e eu sei que eu tenho um compromisso logo cedo de manhã, o que, que eu tenho que fazer? Dormir um pouquinho à tarde. É um sábado, dá para dormir um pouquinho à tarde. Dá um cochilo, pelo menos você descansa. E o que, que a gente faz? A gente vai atropelando as coisas. Então o Zé vai lá e faz 2 horas da academia, e chega em casa, está com fome, enche a pança. Aí vai jogar um videogame. Aí chega a hora, tá hora de dormir. Onde fica a palavra de Deus nessa história? Ela fica de lado. Aí o que acontece, sabe o que, que é? Quando você vai vender as rosas, você não vende tanto quanto você deveria. Você não consegue identificar um bom cliente, você não consegue identificar uma boa estratégia, porque você está fora do padrão. Isso são coisas naturais que eu estou citando. Nós também fazemos planos sem reconhecer que dependemos de Deus. E esse é um modo ímpio de pensar. Quando você faz um plano sem pensar em Deus, o que acontece é que você está agindo como um plano ímpio. E a possibilidade disso dar errado é enorme, em especial se você for filho de Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai de alguma maneira te corrigir. E uma forma de ele te corrigir é o quê? Fazer dar errado. Para que você entenda que você não é tão bichão assim, entendeu? Ó, o bichão da venda das rosas, eu que mando, eu faço. Você não é tudo isso. E ele mostra claramente para você. A nossa pegada na nossa igreja não é de dízimo. Realmente eu dependo, a igreja depende. Às vezes as pessoas esquecem que a luz, a água, o copo tem que se pagar por isso. Mas não é a pegada da igreja. Mas eu sei que se a pessoa está andando num caminho, a revelia de Deus na área financeira, ela vai gemer. E eu alerto. E eu espero que a pessoa se converta. Mas se a pessoa ela quer continuar caminhando no caminho dela, caminhe. Eu não tenho gerência na casa do André. Eu não tenho gerência na casa da Diene, do Sebastião. Eu não tenho gerência na casa de ninguém. No máximo na minha. Na minha casa eu tenho gerência. Mas eu trago para vocês ensinamentos que a palavra de Deus traz, e você tem que vir comprovar o que eu estou falando. Por isso você tem que ler a Bíblia. Vê se eu estou falando besteira. Porque se eu estiver falando besteira, você tem que falar, isso não é de Deus. Tem um pastor maluco aí, que tem uma igreja de mais de 10 mil membros, em que ele fala que Jesus Cristo era rico. Por quê? Porque Jesus era carpinteiro, mas ele era o Filho de Deus. Então na pregação dele ele fala assim, igreja lotada. As pessoas chegavam para fazer uma mesa, fazer cadeira, e chegavam para Jesus e falavam assim, quanto tempo você consegue me entregar essa mesa e cadeiras? Essa mesa e esse jogo de cadeiras? Porque o processo era ir lá, pegava a árvore, derrubava, cortava, tudo muito manual, não tinha nenhum equipamento que fosse facilitar aquilo. Então o cara demorava 6 meses para fazer um negócio daquele. Aí Jesus falava assim, não, é quando você quiser. Vai lá tomar um café e volta, daqui a 5 minutos está pronto. Como assim? Porque ele era Deus. E assim Jesus Cristo ganhou muito dinheiro. Inclusive ele tinha uma casa na praia em Cafarnaum. O cara está lá e as pessoas estão falando, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque não sabe o que estão falando. Tudo que você ouvir, busque nas Escrituras. Tem que ter um versículo. Tem que ter algum texto, tem que ter alguma coisa. É como no direito. Se o advogado fala, eu acho isso, não, onde está na lei? Que lei você está se baseando? A nossa palavra é a nossa lei. Fale, André.
Até na própria palavra dele, ele ia se contradizer, porque o tempo todo Jesus Cristo, ele nos diz que nós não devemos juntar tesouros aqui, enriquecer aonde o ladrão rouba, aonde a ferrugem come. Então, se a gente for nessa pegada dele, igual o senhor falou, da pregação, se a gente for na pegada, se o senhor falou aí dessa pregação, de que Jesus era rico e tal, o próprio Jesus disse que não é para a gente juntar tesouro aqui. Ele fala que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, que palavra é essa? Vamos eliminar ela? Não tem como. Jesus Cristo, ele nos adverte para juntar um tesouro no céu. Ele próprio diz, filho do homem, sendo filho de Deus, não tem onde reclinar a cabeça. Isso ele está falando dos recursos na terra. Não é que ele é pobre, que é essa coisa, não. Ele era rico de Deus mesmo. Mas, porém, esse tesouro, dinheiro, essas coisas, tudo aqui, essa pregação dele contradiz a própria palavra de Deus.
Mas o povo ouve o que quer ouvir. E se a pessoa não conhece as escrituras, ela engole qualquer coisa.
Por isso é que tem que ter o entendimento da palavra. Porque numa hora dessa você já leu, você já sabe. Você sabe que Jesus Cristo falou, não juntei tesouro aqui na terra e tal. E assim, tem uma infinidade que todos nós sabemos que vai contra a pregação que ele falou.
Esse modo de não colocar Deus na história é um modo ímpio de pensar. Da mesma forma, raramente pensamos na prestação de contas de nossos atos a Deus e na responsabilidade de vermos conforme a sua vontade revelada na Bíblia. A gente está acostumado a viver no contexto da pizza e a gente acha que a gente pode fazer o que quiser aqui. Nós vamos dar conta. Eu vou dar conta de cada hora, cada tempo que eu usei, em vez de ajudar pessoas, em vez de meditar nas escrituras, tempo que eu gastei na frente da televisão. Eu vou dar conta. Não quer dizer que eu vou ser punido ou não, é uma balança, né? Ah, a balança aqui, ah, então se você fez coisas boas, você vai para o céu, se é coisas ruins, não. Não, essa balança ela já está nivelada pelo sangue do Cordeiro, acabou. Mas nós vamos prestar contas. No dia do juízo, o Senhor ele vai te colocar perante Ele, desnudo, não é pelado, sem nenhuma capa de pastorado, de missionário, de religioso, nada, 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 nada. E Ele vai mostrar cada ato da sua vida, do teu nascimento até o último dia de vida. E Ele vai mostrar para você e para mim a consequência disso. E vai ser um tempo, dentro do tempo de Deus, amargo, em que você vai ver pessoas queridas, situações que poderiam ser contornadas, porque você não fez nada. Naquele momento você vai falar assim, quanto tempo eu perdi? Mas não vai ser nada mais a ser feito. E é claro que aquilo vai passar por um momento, porque senão a gente passaria a eternidade nesse negócio que seria pior do que o inferno. Mas naquele momento vai ser um momento amargo e nós vamos ter consciência do que nós fizemos. Na sequência, Deus ele vai nos dar a sua consciência para a gente entender que tudo que ocorreu, ocorreu segundo a justiça de Deus, e nosso coração ele vai poder passar toda a eternidade ao lado do Senhor. Isso não significa que nós estejamos mergulhados em pecado. O problema é que dificilmente consideramos a vontade de Deus e quase sempre nos contentamos em evitar os pecados gritantes. Colossenses 1, 9 e 10.
Colossenses 1,
eu já li. Sim. Alguém que saiba ler, por favor. Luísa, por favor. Colossenses 1, 9 e 10. Colossenses é Novo Testamento, tá? É bem depois de Samuel. Vai.
Por essa razão também, irmãos, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pleno conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, edificando toda boa obra.
Apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, ele está falando com crente, ele não está falando com não crente, e o que ele está falando é, olha para o próximo e começa a orar para ele, para que ele possa ser o quê? Cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, toda sabedoria e entendimento espiritual. O que o cara vai fazer com isso? Não importa, é ele que vai decidir. A função do apóstolo Paulo nesta carta, a minha função com vocês, a função de vocês com o próximo é o quê? Falar. O que a pessoa vai fazer com isso? é com ela. E quando ela quebrar a cara, estender a mão. Quantas vezes? 70 vezes 7. No mesmo dia. Não é a vida inteira. Nós temos que estar sempre prontos. Quando nós entendemos que a ação não é nossa, mas a ação é de Deus, a gente começa a olhar para as pessoas como pessoas que precisam da misericórdia. Misericórdia. Você tem que olhar para as pessoas como pessoas que estão doentes. E elas precisam ser curadas. E quem tem o remédio? A gente. Mesmo que eu não esteja totalmente curado? Sim. A Covid é uma coisa interessante. Ah, o cara tem que ficar isolado 15 dias. Na Covid espiritual, você não tem que ficar isolado. Pelo contrário, você tem que continuar ajudando as pessoas. Mesmo que você venha a morrer. Porque você tem o dom da cura no seu coração, que é Jesus Cristo. E se você não falar desse amor, a pessoa morre. As pessoas, elas precisam ouvir que há um Deus nos céus. O que elas vão fazer com isso? Não é minha responsabilidade, não é sua responsabilidade. Muitos pastores estão se suicidando aí, por quê? Porque olha para o membro, ensina e ele dá, faz as besteiras e o cara fica desesperado. Ah, não me ouviu, ué, mas o que eu posso fazer? Eu só tenho que tentar ser fiel às Escrituras. É por isso que não há como pregar a palavra de Deus sem o chicote na mão. Porque mesmo o chicote na mão, para uma correção, ele é conforto. Porque no momento dói, mas depois traz alívio. Tem uma frase que eu gosto de usar que chama-se: é melhor um fim triste do que uma tristeza sem fim. E as pessoas vivem uma tristeza sem fim. E se você não der a amputação radical do negócio e mostrar para a pessoa que há uma solução, ela vai continuar sofrendo. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é covardia. São médicos e médicos que têm feito isso. Vou manter uma pessoa doente para que eu possa ganhar dinheiro com ela. Vou fazer uma prótese de titânio, não sei das quantas, tal, porque eu tenho que ganhar a comissão. A pessoa não precisa. Foi assim com meu papai. Meu urologista, estava falando com ele há um ano atrás, ele estava falando que o pai dele passou por uma cirurgia desnecessária porque o médico queria ganhar a comissão da prótese que ia ser colocada e o pai dele morreu. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós temos que apenas que falar. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, entendimento e espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo o conhecimento de Deus. Você consegue imaginar o impacto de você, de cabeça, proclamar um versículo desse para uma pessoa que você vê que está em pecado? Chegava a pessoa e falava assim: olha, desde que eu fiquei sabendo que você é homossexual, desde que eu fiquei sabendo que você desvia a verba, que você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, eu não paro de orar por você, para que você seja pleno do conhecimento de Deus. Olha, no mínimo a pessoa ela vai receber um choque. O que vai acontecer? Não sei. Observe como a oração se concentra em Deus. Paulo desejava que seus leitores fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, da sua vontade. Desejava que vivessem de modo digno de Deus, agradando a Deus em tudo. E ele orava por isso. Você ora? Quanto tempo você ora por semana? Quanto tempo você ora por dia? Ah, pastor, não dá tempo. O senhor não sabe a correria que é a minha vida. Será que a sua vida é mais corrida do que a de Jesus Cristo? Será que você precisa dormir realmente 8 horas por noite? 10 horas por noite? Será que você viver, dormir menos para você orar por pessoas? Será que não é possível? Você tem um caderno de oração em que você escreve os temas? E quando Deus te concede, se for para você ou para o próximo, você risca e glorifica a Deus? Ou você continua nessa vida de orar por mé? Sabe orar por mé? É a oração das 6 horas. Ora por mé. Mé, mé. Porque eu sou ovelhinho, eu preciso de oração, eu não consigo orar. Você tem orado por pessoas? Você tem orado pela conversão dos seus pais, dos seus filhos, dos seus maridos, esposas, dos seus amigos? Gente, a função nossa é essa. Oração. A oração centrada em Deus é assim, é você se derramar na presença de Deus em prol do próximo. Paulo desejava que os colossenses fossem cristãos piedosos e não ímpios, tivessem sempre com a mente em Deus. Tenha em mente que os crentes de Colossos não eram super cristãos, eram homens como eu e você, seres humanos normais. Você sabia que se eu furar meu dedo, o meu sangue é vermelho? Não destila mirra daqui? Sabia disso? Mas tem pessoas que acham que tem isso. O pastor, a família pastoral, como a Minízia fala, são tão problemáticos como você. E só foram alcançadas pelo sangue do Cordeiro como você. Eu não sou padrão de nada. A minha família não é padrão de nada. O padrão é Cristo. Quando você olhar para homens, você vai estabelecer padrões errados.
Na questão de muitas vezes a gente fala do sofrimento, né?
Porque a gente fala? Você não sabe se eu falo. Não, muitas não. Vezes a gente fala.
Não, porque a igreja, às vezes,
a igreja?
Nos estudos, a gente fala muito sobre sofrimento. Mas na palavra de Deus, o Senhor Jesus fala que o caminho é estreito. Mas ao mesmo tempo, a vida com Jesus também é alegria. Porque ela é o fruto do Espírito, né? No fruto do Espírito também fala que um dos elementos é a alegria, né? Então a vida com Jesus também é alegria, né? E uma outra coisa que me deu branco agora, depois eu lembro.
Então fica para depois, né? Tá. Paulo desejava que os colossenses fossem cristãos piedosos. Tenha em mente que os crentes de Colossos não eram super cristãos, eram pessoas iguais a nós, vivendo dia a dia em uma sociedade tão ruim ou pior do que a nossa. Não havia uma legislação que fosse controlada, a alimentação ela era rarefeita. Se não tinha, você não plantou, você não come. Você não tem direito, não tem assistência social, não tem nada disso. Era uma sociedade muito rústica, muito violenta, muito agressiva. As pessoas que estavam à margem da sociedade, elas realmente sofriam. E você falou que o irmão que estava mexendo com você, né? Uhum. Mesmo assim, Paulo esperava que eles vivessem vidas santas e orava para que isso acontecesse. Será que oramos por nós mesmos? Por familiares e amigos, da mesma forma que Paulo orava pelos colossenses? Nossas orações mostram preocupação com a vontade e a glória de Deus e o desejo de viver de modo que o agrade, ou a satisfação da nossa vontade? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. É assim, né? Não é? E quando é feita a vontade dele? Está amarrado, não quero. Ou será que as nossas orações são parecidas com uma lista de tarefas que apresentamos a Deus? Pedimos-lhe que intervenha na saúde e na necessidade de familiares e amigos. Não é condenável apresentar essas necessidades terrenas a Deus. Pelo contrário, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou pedir nada a Deus. Não, você tem que pedir. Pedir coisas a Deus é sinal de dependência. Você não pode ter apenas a oração do pede-pede. A oração do pede-pede, ela faz parte da oração. Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, ele está pedindo para ele. Perdoa, não para Jesus Cristo, né? Está ensinando para os discípulos. Perdoa as nossas ofensas. O que, que é isso? Eu entendo que eu sou pecador. Mas não é só isso. Na verdade, esse é o modo que reconhecemos que dependemos dele diariamente. Mas se orarmos apenas por estas coisas, tratamos Deus como um office boy, nada mais do que isso. Será que o Criador do Universo ele só existe para satisfazer as suas desejos e vontades? Será que Deus, ele em vez de ter aquela barba branca, aquela cara do Papai Noel lá, ele veste um terno, entendeu, com uma gravatinha borboleta, vem com uma bandeja de prata? Jenny, em que eu posso servir você nesse dia? Será que esse é o Deus que você serve? Será que esse é o Deus que você quer servir? Um Deus banana? Será que o nosso Deus ele é banana? Será que o nosso Deus ele é sentimental? Agora eu não vou mais falar com ele se ele não me der tal coisa. Eu vou fazer que nem um católico romano. Não vai me dar o marido? Vou virar de cabeça para baixo. Vai ficar aí de cabeça para baixo. Até você me dar o que eu quero. Que Deus é esse? Nossas orações estão focadas essencialmente no ser humano e não em Deus. Por isso que quando eu converso com as pessoas, eu faço uma pergunta qualquer, normalmente a pessoa fala, eu acho que... Quem quer saber do que você acha? Será que você se desloca da tua casa para vir aqui na igreja para dizer o que eu acho? Para saber o que eu acho? Será que o Alice, ele, à noite, quando ele vem, ele gasta 50... Ele vem 50 quilômetros de distância, de lá para cá. De lá para cá, e de cá mais 50. Será que ele vem aqui para ouvir o que eu acho? Será que a Diene, ela toma o ônibus lá de Ceilândia para ouvir o que o pastor Paulo acha, a opinião dele? Gente, vocês estão fazendo isso, vocês estão perdendo tempo. Tem muito mais gente, muito mais sábia para você falar. Mas, se o que eu estou falando é a palavra de Deus, aí a coisa é diferente. Eu estou recebendo da mesma maneira que vocês estão recebendo. Tanto o conforto, como a pancada. Quando desliga, a mamãe fala assim, ah, pô, difícil, hein? Pô, você fica falando assim, ela tá lá assistindo, né? É, fala mais light, entendeu? Mas assim as pessoas vão embora. Eu falei, mãe, será que é isso mesmo? Nossas orações estão focadas essencialmente no ser humano e não em Deus. E de certa forma, nós somos ímpios nesse aspecto. Para Paulo, tudo na vida tem que ser feito na presença de Deus com o objetivo de agradá-lo. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. Agora segura aí. Note, por exemplo, como ele instrui os escravos que eram membros da igreja de Colossos. Provavelmente uma grande parte da congregação. Eles instruíam aqueles homens a servir os seus senhores no temor do Senhor, que é o que nós estamos tratando em 1 Pedro. Colossenses 3, 22 a 24. Aproveita, Menezes, que você ia falar e lê o Colossenses 3, 22 a 24. Colossenses, capítulo 3. Vamos lá na musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, achou! Colossenses 3, 22, 23 e 24.
Colossenses.
Pode ler, Menise. Quem não achou até agora vai ficar só ouvindo.
Servos, obedecem tudo a vosso Senhor, segundo a carne.
Mais alto um pouquinho, por favor.
Servos, obedecem tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizermos, fazer de todo coração, como para o Senhor, não para homens. Até os 3?
24.
Tudo quanto fizermos, fazer de todo, como, de todo coração, como para o Senhor, não para homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que está servindo.
Escravos, eu não gosto desse negócio de servo. Escravos, mas eu sou livre. Você é escravo, ou você é escravo de Deus, ou é escravo do pecado. Não tem outra filiação, não. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores neste mundo. Tudo é tudo? Não, tudo que é lícito. Você não tem que matar, você não tem que roubar, você não tem que violentar, você não tem que adulterar. Não. Obedecei em tudo os vossos senhores neste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro temendo o Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei de coração como se estivessem fazendo ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Está falando com o crente ou com o ímpio? Hã? Com o crente. Porque recebeis do Senhor a herança como recompensa. Ele está falando da vida eterna. Ele está falando com crentes. Nós temos que agir diferente dos ímpios. Nós temos que agir de uma maneira diferente. Nós, como escravos, temos que servir, independente da situação, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, respeitando as leis da terra, desde que elas não confrontem as Escrituras. Eu posso, numa via que é máxima de 60 por hora, andar 80 por hora? Claro que pode. Deve? Não! Você está quebrando o mandamento, é obediência a leis. Toda autoridade é dada por Deus, mesmo aquelas que você não concorda, mesmo aquela que você não concorda. Você vai falar alguma coisa? Você vai fazer alguma pergunta?
Não, eu lembrei.
Mas você vai lembrar uma coisa que eu falei 10 minutos atrás, depois de conversa?
É, de Colossenses.
Fale. Mas seja objetiva.
Tá bom. É que Colossenses 1, é que eu lembrei. É que, então, assim, a gente testemunhar, né, tanto na fala como no nosso exemplo, a gente, no que a gente prega sobre o Evangelho, a gente não só na questão da palavra, mas a gente também testemunha na questão da misericórdia. A misericórdia e o amor andar junto. Então, não só a lei, mas a misericórdia e o amor devem já andar junto, né? Então é isso.
Amém. A admoestação de Paulo, a exortação, é para que eu e você, os crentes de Colossos, eu e você, fizéssemos tudo de coração como a Deus e não aos homens. E isso apresenta uma regra por meio da qual nós devemos buscar viver de maneira íntegra em todo o nosso ser. Cristão não é apenas na igreja. Cristão é fora da igreja. Lembra sempre do Eclésia, Assembleia dos Chamados para Fora. Aprenda e põe em prática, senão é perda de tempo. Mas quantos cristãos tentam seguir essa regra no viver diário? Será que não realizamos nossas atividades da mesma forma que os nossos colegas não crentes e infiéis que trabalham só em benefício próprio? De olho numa subida de cargo, aumento de salário, aumento de renda, independente se agrada a Deus ou não? Como é a sua vida? Quando você pensa no seu dia a dia, você age de uma forma ímpia ou de uma forma cristã? Tem um livro que já citei para vocês, que é um livro que fala assim, colocando o seu passado no devido lugar, e mostra quatro situações. Primeiro, eu fui ofendido. Eu reagi conforme a palavra de Deus ou fora? Ou melhor, eu reagi conforme a palavra de Deus? Segundo, eu fui ofendido. E eu reagi conforme o mundo. Terceira, eu ofendi e eu agi depois conforme a palavra. Quarta, eu ofendi. Eu ofendi. Será que eu agi conforme a vontade do mundo? São quatro possibilidades em que nós somos colocados todos os dias nessa situação. As pessoas nos ofendem. Nós ofendemos. Eu citei para você no começo, no primeiro período, a minha ação ímpia em relação àquela moça que precisava do dinheiro da condução para ir para casa. Qual é a minha reação depois disso? Depois que a minha esposa me confrontou? Eu agi correto, conforme a palavra. Mas eu estou errado. Na próxima situação, eu não tenho, entre aspas, direito a fazer de novo. Eu tenho que mudar o meu comportamento. E se eu agir de novo? Eu vou pedir perdão de novo. Porque o Senhor, Ele age desta maneira. Ele aguarda que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados. O problema é que a gente acha que a gente está certo. E a gente continua caminhando nesse coração de impiedade. E o nosso coração vai ficando cada vez mais duro, mais escuro. Vi uma série uma época com a minha filha, que tinha um cara lá, em que ele era mau. E aí não sei quem olhou para ele e falou assim, o coração dele tem só um pontinho de bondade. Se apagar essa bondade, aí o coração dele está perdido. Será que nós vamos esperar o nosso coração? Ele está duro o suficiente para não ser alcançado? É possível um coração não ser alcançado? A grande maioria da população, de Adão até a volta de Cristo, vai para o inferno. Infelizmente, muitos são chamados, poucos escolhidos. Você faz parte de qual povo? Tem um vídeo que eu ouvi a primeira vez. Depois você tira a espinha. Beleza? Em que aquele pastor está falando, Jesus Cristo, ele pode voltar. Neste mês. Se ele voltar esse mês, você vai ser encontrado como salvo? E ele falava, pode ser, ele pode voltar nessa semana. Se ele voltar essa semana, você está pronto? E aí ele fala, pode ser que Jesus Cristo volte hoje. A hora que ele falou, fez um... E a primeira vez que eu assustei, que eu ouvi, eu arrepiei todo. E aí a Bíblia do cara caiu no chão. Aí mostrou muitas pessoas na igreja olhando. E aí eles tiveram entendimento do que aconteceu. O dia da nossa conversão é hoje. Mas pastor, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Como num casamento. Você tem que declarar esse amor todos os dias, não só de palavras. Se você não fizer a manutenção deste amor, o teu coração ele esfria em relação a Deus. Quantos cristãos tentam seguir essa regra no viver diário? Será que não realizamos nossas atividades apenas de olho nas coisas que nos beneficiam em conta? E beneficiam em vez do que agrada a Deus? Consideremos a igreja de Corinto, que como já observamos era uma confusão. 1 Coríntios 10:31 para a gente finalizar. Você quer dar a musiquinha de novo?
Não.
1 Coríntios 10:31.
Já todo mundo já leu?
Não.
Agora o Gabriel.
Mas lê com voz alta, vai.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
De novo. Tá. Sem engasgar agora.
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Perfeito. Tá? Por que ele está falando de comida e bebida? Porque todo mundo come e bebe. O que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele fala das coisas básicas para que você possa aplicar esse princípio em qualquer situação. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazer qualquer outra coisa além das básicas, faça tudo para a glória de Deus.
Aleluia.
Como que eu sei que eu estou fazendo uma coisa para a glória de Deus? E se eu não leio? Tem pastor dizendo que não pode pregar o evangelho porque ele é tão santo, então os irmãos eles ficam embaixo, ele pisa em cima dos irmãos. É, eu sou santo, eu não posso. Quando eu estou falando, quando eu estou pregando a palavra, eu sou tomado por Deus, e aí eu tenho que ficar pisando, e os irmãos ficam ali sentados e ele fica em pé. Outro pastor, não é, mas o que é ignorância? É falta de conhecimento. Outro chega e fala assim, você tem que cheirar a Bíblia. O máximo que você vai sentir é o cheiro do papel. Outro fala, você tem que comer grama. E por que essas pessoas elas fazem essas coisas? Porque elas não conhecem as Escrituras. Ou seja, elas fazem não para a glória de Deus, elas fazem simplesmente porque estão sendo mandadas fazer. Em um momento inicial você começa fazendo dessa forma, a transformação ela começa você observando as coisas e depois você começa entendendo aquelas coisas e aí você começa a praticar porque você aprendeu. Então, quando você recebe um ensinamento de Deus, você tem que, primeira coisa, parar para pensar. Isso é realmente bíblico? Aonde está isso? Está nas Escrituras? Não está nas Escrituras? Está. Será que está dizendo isso? Será que o pastor tirou um versículo do contexto e só apresentou para poder me oprimir? Não, não, está certo. É de Deus. Ah, então eu vou agir dessa maneira. É assim que nós temos que fazer. Se nós fizermos isso, o mundo muda. Se você fizer isso, a sua família muda. Essa oração que nós fizemos lá, da pessoa de 1 Coríntios 1, 9 10, decore isso. Use isso. Acorda, Benízia. Acorda. Use o versículo. 1 Coríntios capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Não precisa abrir, não. Eu quero que você anote para você decorar e você começar a usar com as pessoas.
Colossenses 1,
9 e 10. Não para acusar, mas para mostrar para a pessoa que o Espírito Santo está em você e que ela pode contar contigo, que você vai estar orando por ela para que aquela situação seja verdadeira. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos, para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo o conhecimento de Deus. E se a pessoa continuar agindo errado, ela é Deus. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, porque através da tua misericórdia nós podemos ouvir a tua palavra, Deus. Não estamos em países em que há perseguição, não estamos perdidos nas ruas. Nós, Pai querido, fomos agraciados com o teu Espírito dentro dos nossos corações. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, utilizar esta misericórdia, este amor, Pai, não apenas em relação a nós, mas em relação ao nosso próximo. Começa a obra em nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido, amado, bendito, grandioso, poderoso Deus.